Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e queria te dar as boas-vindas ao meu podcast. Muitas das vezes eu gosto de trazer pessoas comuns aqui a participarem do meu podcast, porque eu acho que as pessoas comuns têm uma capacidade de inspirar os outros, uma capacidade fora da média, até porque muitas das vezes ao ouvirmos as histórias dos outros conseguimos ganhar motivação e ganhar inspiração para começarmos também o nosso caminho. A Celeste tem uma história muito interessante, conseguiu vencer a obesidade e agora, aos 42 anos, está à procura da melhor forma de sempre. Então, eu acho que o podcast ficou muito bom, espero que gostes e até à próxima.
Visita o meu site reprograma.pt. Como a saúde começa e termina nas compras, deixei-te lá a minha lista de compras. A lista de compras que faço para a minha casa e que também recomendo aos meus clientes. Espero que gostes.
Olá a todos, olá a mais um episódio aqui do podcast. Hoje temos uma convidada. Eu gosto sempre de fazer estes capítulos com convidados que são também meus clientes, porque ao fim e ao cabo também dá uma noção às pessoas que estão de fora e às pessoas que estão a ouvir que é possível fazer um bocadinho melhor do que às vezes aquilo que nós estamos a fazer, mesmo tendo uma vida normal, com filhos, com família e com trabalho. Não são só as pessoas que não têm nada para fazer, que conseguem cuidar da sua saúde. E eu escolhi aqui a Celeste para participar no podcast por vários motivos. Em primeiro lugar, porque é uma das pessoas que participa mais no meu programa mensal do Reprograma. Portanto, é uma cliente já repetente aqui do programa, já de longa data. E tem sido, obviamente, um prazer para mim trabalhar com ela. É um prazer também ver a evolução que ela está a ter ao longo do tempo. E também a forma generosa que ela partilha algumas dicas e receitas também com as pessoas mais novas do programa. Olá, Celeste, estás boa?
Olá, tudo bem? Eu participo muito no programa porque eu não tenho mais nada que fazer.
Eu calculei que fosse uma coisa assim do género, mas pronto, não queria estar a denegrir a tua imagem aqui à frente das pessoas. Celeste, fala-me um bocadinho sobre ti, até para as pessoas que vão ouvir este podcast, também se puderem inspirar um bocadinho a tua história. Portanto, quantos anos é que tens? Onde é que moras?
Ok. Portanto, eu sou a Celeste, eu tenho 42 anos, sou casada há 20 anos, portanto não tenho nada para fazer. Tenho dois filhos, a Carolina, que tem 14 anos, e o Diogo, que tem 12, mas que também já foram pequeninhos, como de toda a gente. Trabalho, porque às vezes as pessoas dizem que os meus filhos já são grandes e eu já posso fazer tudo. Mas esquecem-se que eles já foram pequeninhos. Trabalho numa empresa de cerâmica, onde faço a decoração de louça de café e hotelaria, portanto tenho um horário de trabalho de 8 horas. Portanto, sou do Norte, vivo em Famalicão. Gosto de praticar desporto, faço crossfit há 7 anos, natação há 2, dança raga há 1, mais as caminhadas ao fim de semana, isto tudo durante uma semana. Portanto, eu não tenho mais nada que fazer, faço estas coisas todas. E isto é um bocadinho de mim.
Diz-me uma coisa, para aquelas pessoas que estão a ouvir e que não fazem desporto, por exemplo, não têm atividade física, é um bocadinho assustador, não é? Portanto, ver a quantidade de coisas que consegues fazer. Mas nem sempre foi assim, certo?
Sim, nem sempre foi assim. Eu até aos meus 20 anos, até à altura de eu casar, foi uma etapa da minha vida e depois foi outra etapa da minha vida. Portanto, eu até aos 20 anos engordei tudo que tinha para engordar, cheguei aos 120 quilos, não fazia desporto, não fazia absolutamente nada, mal me calçava porque era tanta gordura que era difícil o calçar, o bregar, o subir as escadas, o caminhar na rua, tudo era muito complicado. Com 120 quilos e 1,60m, não é difícil de imaginar como é que eu era. A partir dos 20 anos, foi quando eu casei. Foi uma viragem na minha vida, porque comecei a ter o meu próprio dinheiro, comecei a poder gerir a minha vida, e aí houve uma mudança pronto, é um bocadinho do que é agora, foi um continuar. Houve uma mudança, houve procura de nutricionistas, houve procura de desporto. Desporto, na altura, eu não ia para ginásios, porque eu estava bastante gorda e não me sentia à vontade num ginásio, porque os olhares das outras pessoas, e tudo era um bocado de confuso na minha cabeça, então eu optei por começar a fazer caminhadas, aos bocadinhos ia caminhando, um dia caminhava 10 minutos, não é como agora que caminho 2 horas, era aos 10, aos 15, depois ia aumentando, aumentando, até que comecei a perder peso e aos bocadinhos comecei a evoluir. Não tanto como estou neste momento, mas aos bocadinhos comecei a perder o meu peso e estabilizei ali na casa dos 95, 90, mas ainda com bastante massa gorda, mesmo assim.
E agora? Agora estás com quantos quilos? Embora, vamos lá ver uma coisa, eu acho que as pessoas que seguem também já estão habituadas a esta linguagem. O peso é uma medida que nós utilizamos, que acaba por muitas vezes também não ser a mais indicada, mas pelo menos é aquela medida que as pessoas conhecem em casa. Com quantos quilos é que estás agora?
Sim, porque na altura, isto há uns anos atrás, eu tinha 90 quilos e há uns anos agora, de recentes eu também cheguei aos 90 quilos, mas o meu corpo de 90 quilos já há 20 anos atrás não tem nada a ver com o meu corpo de 90 quilos que tive há uns meses atrás. Não tem nada a ver. Eu neste momento estou com 70, 77, portanto ainda tenho que continuar o meu caminho até setembro, continuo, consigo chegar aonde eu quero até setembro, mais 6 meses.
Quais é que são os teus objetivos para daqui a 6 meses?
Portanto, daqui a 6 meses quero perder mais 10 quilos, estar nos
Ok.
68 e com a massa gorda mais baixa. Neste momento, eu em dezembro, quando comecei contigo, estava com 47 de massa gorda, neste momento estou com 32. Portanto, uma diferença muito grande.
Eu agora queria pegar aqui em algumas coisas, porque epá, eu acho que é espetacular quando nós falamos com pessoas que já fizeram o caminho ou que ainda estão a caminho da melhor forma, porque epá, é muito inspirador e tu sabes, nós falamos um bocado sobre isso. Acho que muitas vezes vivemos dentro de uma prisão mental de impossibilidades na nossa cabeça, não é? Que tem a ver com o facto de nós acreditarmos que, por exemplo, a nossa genética nos condiciona e que, de acordo com a nossa genética, é impossível nós conseguirmos, por exemplo, perder gordura ou ganhar massa muscular, ou que o nosso corpo tem que ser sempre assim. E é engraçado, estavas a falar em 120 quilos aos 20 anos e estás a falar agora em 70 e alguns quilos aos
Sim.
42 e 60 e alguns quilos aos 42. E tu
Exato.
nunca tiveste tão velha, não é? Porque a idade não anda
Não.
para trás, nós nunca.
Eu nunca tive, não, nunca me senti tão velha, não. Antes, pelo contrário, eu com 20 anos sentia-me a morrer. Aliás,
Claro.
com aquele peso todo, eu sentia mesmo que cada dia era uma vitória conseguir, porque ninguém imagina, só quem teve esse peso, só quem sabe o que é esse peso. Ninguém imagina o que isso nos. É horrível, porque
Condiciona.
é horrível, condiciona mesmo muito. O respirar, o simples facto de eu querer respirar, no verão era horrível, eu detestava o calor, detestava o verão, porque eu ficava a morrer, eu não conseguia. Eu muitas vezes nem saía de casa por causa disso. Tirando saídas com amigos e uma pessoa querer vestir uma roupa e nada a sentar bem, é horrível mesmo. Só quem passa por esse peso grande é que percebe, porque é muito mau mesmo. Eu nem sei como é que consegui chegar lá. É horrível.
Epá, não sabes porque agora se calhar são duas pessoas diferentes, não é? Tu
Sim,
olhas para.
completamente diferentes.
Mesmo em termos de mentalidade, não é? O que é que tu achas que na altura tu permitias fazer que hoje com a tua mudança de identidade é completamente impossível?
Olha,
Por
o que é
exemplo,
que
em
eu
relação à
permitia?
alimentação.
Eu, em relação à alimentação, eu naquela altura, eu sei que comprava comida, às escondidas de toda a gente. Eu vinha pelo supermercado, vinha da escola, vinha. Muitas vezes na escola, o dinheiro das senhas não era para as refeições. Como a minha mãe não me dava mesadas, o que é que eu fazia ao dinheiro das senhas? Ficava com ele para ir ao bar comer bolos. Era bolos e mais bolos, e depois vinha da escola e escondia comida na mochila, chegava a casa e comia às escondidas, porque sempre que eu pudesse eu comia tudo às escondidas. Isso agora é impensável para mim, eu nem sei como é que fazia essas coisas, é impensável fazer esse tipo de... Eu agora até saio para ir a algum lado, e o que é que eu faço? Agora não faço. Agora não faço, porque conheci uma pessoa chamada Alexandre e agora não tenho motivos para fazer isso. Mas antes de conhecer o Alexandre, o que é que eu fazia até dezembro? Muitas vezes ia ao restaurante e os meus amigos comiam as francesinhas, o sushi, e como eu tinha um plano de nutricionista tão restrito a nível de hidratos, e não podes fazer isto e não podes fazer aquilo, o que é que eu fazia? Pedia uma saladinha com ovos. Pronto, e lá comia a minha saladinha com ovos, mas também é frustrante, porque ao fim de algum tempo, o que é que me acontecia? Chegava a casa e tendo comida calórica em casa, eu ia comer, não é? Ia comer as bolachas, que eu até nem ligo muito a bolachas, mas se as tivesse eu ia as comer, eu ia beber o pacote de leite chocolatado, porque se calhar é para compensar aquelas coisas que nós não temos, não nos é permitido. Não, maior parte dos outros nutricionistas não nos permitem comer, juntar ao nosso plano algo saudável, dentro do que não é saudável, mas juntar algo que nos dê para compensar essas coisas que nós gostamos e que fazem parte do dia a dia. Meu Deus, é horrível. Eu ainda há bem pouco tempo eu ia ao restaurante e pedia a saladinha e o ovo, e as pessoas ao lado reparavam e diziam: oh, Celeste, é só hoje. Pois, de facto, é só hoje. Hoje já não penso assim, não é? E não vai assim há tantos meses, foi há 3 meses que comecei o reprograma e a mentalidade mudou redondamente e como coisas que já há bastante tempo não comia, nem
Oh,
fazia.
Celeste, tu lembras-te do início no primeiro mês que fizeste o reprograma, nós tivemos ali uma semi-pega. E o que é que lembras-te disso?
Sim.
E o que é que foi a semi-pega? Foi, eu tinha posto lá uma coisa qualquer, ou alguém tinha publicado no nosso grupo de Telegram uma coisa qualquer, e a Celeste disse: Ah, mas isso tem açúcar, ou não sei quê. E eu estava a dizer: Tipo, epá, não se emagrece com comida saudável. Ou seja, obviamente que isto é um contexto, claro que se emagrece com comida saudável e com comida rica em nutrientes e com comida pobre em antinutrientes e pobre em margarinas e em óleos poliinsaturados, claro que sim. A questão é que, quando o nosso objetivo é perder gordura, nós precisamos de meses, às vezes algumas pessoas alguns anos, para conseguirem corrigir alguns disparates que fizeram durante outros anos. E é completamente insustentável nós não sabermos lidar com outro tipo de comida, neste caso com comida taxada como não saudável. Ou seja, é impensável tu programares-te para perderes peso nestes próximos 6 meses, é pá, sem falhar, sem comeres
É
uns
engraçado.
pastéis de nata, pá, sem comeres maçãs com presunto que tu gostes, sem comeres essas coisas que fazem parte da nossa vida e que fazem com que não te sintas espartilhada num sistema estúpido, absurdo, restritivo, que te faz ter às vezes déficits calóricos de 60 e de 70%. Epá, que passado um mês, o que vai acontecer é abrir essas portas do inferno e começares a comer tudo aquilo que nem sequer te apetecia, mas de forma completamente compulsiva e pior, voltando para trás tudo aquilo que tiveste a fazer durante aqueles meses.
Exato, e isto foi o que eu encontrei no reprograma, porque assim, quando nós somos gordos, não é dar evento. Eu era gorda e eu ainda sou fortezinha porque eu tenho uma estrutura larga, óssea, eu nunca vou ser um esqueleto porque eu sou larga de estrutura, sou larguinha, mas eu era gorda. Porquê? Ou as pessoas são gordas porquê? Não é dar evento, é porque comem. De um momento para o outro, haver planos tão. Tanta coisa. Eu lembro-me de eu ir à nutricionista e ela dizer-me que eu não podia comer fruta ao almoço e não podia comer os hidratos à noite, nem a fruta à noite. A pior coisa que me podem fazer é tirar-me. Eu cheguei-te a perguntar isso. A pior coisa que me podem fazer é tirar a minha fruta ao almoço e ao jantar, porque eu gosto do sabor do doce, da fruta. E quando ela me tirava isso, o que é que me acontecia? Eu, antes de ir para a cama, muitas vezes, se tivesse um chocolate, comia um quadradinho, ou eu já tinha aí mais consciência do calórico e das calorias, mas eu comia, porque eu não conseguia estar 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Com tanta restrição, porque eram as minhas horas que eu mais gosto de comer. Eu acho que cada pessoa é individual e cada pessoa tem os seus momentos que prefere mais comer ali, do que prefere comer menos ali. Eu agora faço o jejum e a mim, eu faço o jejum por estratégia, a mim não me faz confusão nenhuma agora. Porque antigamente era impensável isso passar-me pela cabeça ao jejum. Eu, quando me falavam em análises, eu tinha que faltar ao trabalho e só se era às 9 horas eu punha-me a pé às 8h50, que era para pegar no carro e arrancar e ir lá e ai Deus queira que seja a primeira, porque senão eu ainda desmaio aqui. Era assim aquela coisa. E saía de lá, parecia meia trenga e vinha logo comer, porque senão eu ia morrer. E agora, eu estou 16, 17, 18, o que for, até ter fome, eu respeito o meu corpo. E de manhã eu não me faz falta absolutamente nenhuma comer, porque eu não tenho fome. E eu consigo, dessa forma, gerir melhor o meu dia. Quando antigamente me obrigavam a comer ao pequeno almoço muita comida, e depois, à meia da manhã, mais lanches, e depois o almoço, e depois mais lanches, e depois outro lanche, e depois outro lanche, era o lanche pré-treino, o lanche pró-treino, e depois o jantar. Só que era tanta comida, mas ao mesmo tempo era uma comida que não se, a distribuição calórica daqueles planos não me satisfaziam, porque havia horas que eu queria comer isto e aquilo, e diziam-me: olha, não, nessas horas não pode ser, nessas horas depois não funciona. E aquilo, eu ia fazendo, eu como sou muito direitinha, eu até ia fazendo aquilo, mas ao fim de algum tempo, que é o que tu dizes, ao fim de 15 dias, uma semana, eu metia muita coisa. E eu não engordava nem emagrecia. Porquê? Porque como eu faço muito treino, o treino acabava por me compensar, mas como eu comia bastante, eu nem engordava nem emagrecia. Estava ali no, naquela coisa, nem para a frente nem para trás, porque se não fosse o treino eu voltava a engordar rapidamente, porque eu cometia muitos erros, né? Fazia os
E
planos, mas depois havia muitos erros, porque eles não.
fazias as coisas ao calhas, não? Nem sequer fazias as contas tudo certinho, nem o
Sim.
que estavas a gastar, nem
Nada,
aquilo que estavas a comer.
nada,
É pá,
nada, nada.
ou seja, isso é a mesma coisa que ires do Famalicão até ao Algarve de carro e meteres o combustível no carro ao calhas sem teres ponteiro do gasóleo. É uma questão de sorte chegares lá abaixo ou não chegares, não?
E eu foi
E
uma
isso.
questão de sorte não engordar até agora, porque tinha ginástica que dava para compensar, porque se eu não fizesse a ginástica, não havia sequer sorte de não engordar mais.
E é giro que tu estás a dizer isso, porque epá, eu adoro utilizar lógica, até porque, e como tu sabes, e isso é uma constante, principalmente para pessoas que têm excesso de peso, as pessoas não conseguem entender conceitos que são básicos. Então a tendência é complicar com alguns mecanismos, quer em termos de hormonas, quer em outras coisas que muitas vezes estão relacionadas com o funcionamento do nosso corpo. Então nós temos muita dificuldade em entender coisas básicas. E, por exemplo, é óbvio que na ausência de alimento, fechados dentro de uma cava ou de uma prisão, toda a gente emagrece. Isto é óbvio. Portanto, em ambiente fechado, é fácil emagrecer uma pessoa. Então, por um lado, isso é libertador, porque uma pessoa que tem excesso de peso pensa assim: espera lá, este gajo tem razão. Se eu deixar de comer mesmo, se eu só bebesse água, se eu estivesse fechada numa prisão, ou fechado numa prisão só a beber água, eu vou emagrecer. Agora, como é que eu faço o transfer de um ambiente fechado para um ambiente aberto, onde nós vivemos, com contas para pagar, trabalho, família, questões e problemas para resolver, e por outro lado, epá, o dinheiro suficiente no bolso para comprar um chocolate Milka, para comprar umas bolachas e para comprar umas porcarias. Então tem que se fazer essa transferência entre o óbvio, se nós não comermos e emagrecemos, para como é que eu vou conseguir comer menos do que aquilo que eu estou a comer neste momento em termos calóricos e como é que eu vou aumentar os meus gastos. Porque é exatamente aí que está a chave. Então tu tens que criar um sistema, tu tens que criar engenharia que te permita comer coisas que tu adoras, que tenhas comida boa e saudável, mas que ao mesmo tempo saibas perfeitamente aquilo que estás a fazer, porque esse é o problema. Uma pessoa fica completamente presa e espartilhada quando não entende aquilo que está a fazer. E eu não consigo perceber, ao fim de tanto tempo e tanta tecnologia que nós temos hoje em dia disponível, quer do meu lado, quer do vosso, como é que uma pessoa tenta emagrecer sem usar uma boa smart band? Como é que uma pessoa tenta emagrecer sem pesar a comida numa fase inicial? Porque
Claro.
se não fizeres isso, vais fazer as coisas ao
E
calhas.
eu digo-te de experiência própria. Eu sempre fui uma pessoa que pesquisei muito sobre a nutrição, e nestes confinamentos, tanto o primeiro como o segundo, eu tive mais tempo para pesquisar sobre isto. Mas eu acho-me estúpida mesmo. Como é que eu, com tanta pesquisa que eu faço sobre a nutrição, que nada tem a ver com ser nutricionista, que estou longe disso, Deus me livre, mas eu acho-me tanta estupidez, que eu procuro tanto e falo com treinadores, E às vezes fazia essa pergunta do déficit, o que era, como é que eu fazia, e eu nunca cheguei a esse ponto, eu nunca consegui encontrar essa luz do déficit. Isso é tão simples, desde que tu ensinas. E eu confesso que no início, no nosso primeiro programa, eu fui tapadinha. Eu no início, primeiro que conseguisse fazer aquelas contas que tu ensinaste, não foi fácil. Eu ainda tive a ajuda dos colegas lá do grupo, da Ana, que me deu uma ajuda assim em particular, porque estava a ser difícil. Eu consegui fazer uma coisa tão. Eu acho que por ser tão simples, é que estava a ser difícil, porque eu
É isso
acho que
mesmo.
nós temos tendência para complicar tanto que coisas tão simples nós achamos difíceis. E eu estava a complicar tanto, que eu não estava sequer a conseguir fazer aquilo que tu já tinhas ensinado, nem eu própria estava a conseguir fazer uma coisa tão simples, porque eu acho que a nossa tendência é mesmo, complicar o que é simples. E acho que foi muito por aí também.
Sabes, tem outra coisa que é, e no teu caso, e digo-te isso no teu e também no meu, epá, e no meu pior ainda, por uma questão de background profissional. Quando tu vês que é tão simples, tão simples, tão simples, tão simples, tu por um lado tens uma certa resistência e dizes assim: não pode ser, não pode ser. Eu estou aqui a fazer um erro qualquer porque não pode ser só isto. Porque se
Mesmo.
for só isto é um atestado tão grande de estupidez, de perda de tempo, que não pode ser só isto. Onde é que está o truque? Não é?
Mesmo, mesmo, foi mesmo esse sentimento. E depois eu fazia as contas com o exercício, o metabolismo, e fazia o déficit. Eu assim, ah, eu posso comer tanto? Como é que é possível? Porque o meu treino vem, eu é. Como é que é possível? Isto tudo, alguma coisa não está bem? E depois eu perguntava no grupo, e depois a Ana teve mais ajudar, porque parecia impossível uma coisa dar tanto, eu podia comer tanto e fazer tanto com uma coisa tão simples. E depois, claro, eu comecei a fazer tudo direitinho, ainda hoje faço, e eu sei que eu ainda já vamos com 3 meses de reprograma e vai ser até a tua reforma, e lá eu lá vou. Portanto, isto é até a reforma do Alexandre. E eu faço tudo direitinho nos meus cadernos, e também vai ser até a minha reforma, enquanto eu souber escrever, porque eu sei que no dia que eu deixar de controlar isto, eu vou engordar. Eu sei, eu tenho plena noção disso. Primeiro, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de comer, gosto de me sentar à mesa. E rapidamente eu me descontrolo mesmo. Eu mesmo sabendo as coisas, rápido, é muito fácil eu me descontrolar. Ao fim de semana é muito fácil eu acertar as minhas calorias de sobra. É muito fácil. E não preciso de comer mal para as acertar. Portanto, é muito fácil no dia que eu deixar de fazer o meu exercício, de saber quantas calorias gastei ao final do dia, de não fazer o meu déficit, de não apontar o que eu como. É muito fácil eu voltar a engordar. É fácil para qualquer pessoa voltar a engordar.
Sabes que é giro que tu estás a dizer isto porque tu tinhas feito esta pergunta há dias e nós no reprograma temos sempre uns diretos de dúvidas e falamos sobre isso. E tu fizeste essa pergunta e agora está a vir aqui outra vez à conversa. Estavas a perguntar como é que se mantém o peso para sempre. E tu estás a falar com alguém que, ok, é nutricionista de formação, mas é um javali a comer. E um javali que sempre teve problemas também com peso e em manter uma percentagem de massa gorda baixa. E o maior problema da maioria das pessoas, o maior problema é obviamente não saberem o que é que estão a fazer, não ter um sistema simples para trabalhar, isso deixa as pessoas completamente perdidas e confusas. E tu, quando estás perdido num processo, tu não fazes, não é? Ponto, tão simples quanto isso. Mas há aqui outra questão. O maior problema é uma questão, é quase um autismo que nós temos, uma dificuldade em sermos sinceros connosco. Agora vou-te dar um exemplo. Tu imagina que tu chegas aos 65 quilos, estás seca, estás com uma boa definição abdominal, estás com uma. Estás como queres. Se tu nunca mentires a ti própria, tu consegues daí para a frente baixar a guarda e manteres o teu peso calmamente durante 6 meses. Obviamente que depois vais subir 1 kg ou 2 kg, mas quem sabe perder não tem medo de ganhar. Então, o que é que tu
Exatamente.
vais fazer? No mês, outra vez, voltas a organizar e em 15 dias, um mês, estás novamente no teu peso. E o que é que vai acontecer? Vais estar 6 meses a fazer as coisas a olho e passado 6 meses vais ganhar 1 kg, 2 ou 3 e vais voltar outra vez a equilibrá-los. Porque é normal que ao longo do ano existam flutuações no nosso peso. Está tudo bem, está tudo bem. Agora, nós temos esta capacidade de olharmos para nós próprios e gerirmos este tipo de números. Eu às vezes tenho pessoas que dizem, epá, mas isso é doentio. Não, é a mesma coisa que tomar banho. Uma pessoa vai ter que ir tomando banho ao longo dos dias, porque não é o facto de eu tomar banho hoje que vai permitir que eu amanhã esteja limpo, ou que eu depois de amanhã esteja limpo. Então, eu tenho que tomar banho com frequência, eu tenho que tomar banho todos os dias. Eu não tenho que tomar banho só todos os dias, tenho que comer bem todos os dias, devo também fazer atividade física, também devo trabalhar, também devo fazer um conjunto de coisas que depois me vão trazer um determinado tipo de resultados. Então, tu vais ver que quando estiveres no teu peso ideal, naquilo que tu gostas de ver, depois as coisas vão acontecer de forma muito tranquila e vais ter que te preocupar com isso, epá, no máximo 2 vezes por ano, desde que não mintas a ti própria. E é isso que se vê muito, que é, epá, tu vês uma pessoa que ganhou 20 quilos e continua a dizer na cabeça dela que está tudo bem. Epá, não está. Não está. Eu estou gordinha. Não, estás doente. É uma doença, é um problema de saúde. A obesidade hoje em dia é considerado por si só uma doença. Eu fico maluco quando eu vejo um pai a desvalorizar o facto de um filho, de uma criança, ter 20 quilos a mais. O meu filho está gordinho. Não, o teu filho está uma besta. Tens que fazer alguma coisa para conseguir impedir que aquele miúdo esteja doente. Mas ele gosta muito de comer. Toda a gente gosta. Ele gosta muito de comer gelados. Toda a gente gosta. Da mesma forma que eu, por exemplo, se eu pudesse fazer surf o ano inteiro e não trabalhar, eu não trabalharia. Nós não fazemos as coisas porque nós gostamos, porque senão isto era um pesadelo, se toda a gente fizesse só aquilo que gosta. Eu acho que já contei esta história, mas eu uma vez fui para a Rússia com um amigo meu, que era piloto da TAP, e ele é tipo um psicopata, é das pessoas mais focadas e mais disciplinadas que eu conheço. E estávamos os dois na Rússia num shopping, portanto ele tinha lá ido fazer um voo e eu, como não conhecia São Petersburgo, fui com ele. E então ele passa numa montra, passamos numa montra de gelados, eu adoro gelados, e eu disse: Olha, vou comprar um gelado. E ele olha para mim com aquele ar de nojo típico e diz-me assim: Mas vais comer um gelado porquê? E eu disse: É pá, porque me apetece, tipo, nunca estive na Rússia, não sei se volto à Rússia, gosto de gelados, quero provar um gelado na Rússia. E ele olhou para mim e disse-me assim: É pá, porra. Tu fazes sempre tudo aquilo que te apetece, deves ter uma vida miserável. Epá, aquilo doeu-me tanto, 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 que eu não comi gelado porcaria nenhuma, né? Já não consegui comer o gelado. E é um bocado isto, não é? Não é pelo facto de eu gostar de comer pão que eu o como, não é pelo facto de eu gostar de dinheiro que eu assalto pessoas na rua, não é o facto de eu gostar de mulheres que eu apalpo mulheres na rua, não é? E nós
Claro.
justificamos tantas vezes o facto dos nossos comportamentos estarem completamente desequilibrados com o facto de ser uma coisa nossa que nós gostamos de fazer. Toda a gente gosta. Toda a gente gosta de preguiçar no sofá. Toda a gente gosta de ver Netflix. Toda a gente gosta de comer bolas de Berlim ou bolos ou outra coisa qualquer, aos gelados. Toda a gente gosta de pão quente. Toda a gente gosta. Não é pelo facto de nós gostarmos que nós temos que fazê-lo todos os dias e a toda a hora e de uma forma compulsiva. Por isso, não te preocupes com isso, quando chegares lá, vais ver que vais estar tranquilinha, na boa, e obviamente que aquilo que tu disseste é super importante. É só super importante organizar a semana, até por questões pessoais e de objetivos pessoais, porque se não tratares de ti, ninguém vai tratar.
Sim,
Tu não precisas de.
isso é fundamental, organizar essas coisas todas, principalmente quando se tem uma família e quando se tem filhos e quando se tem essas coisas todas e trabalho e é fundamental, é crucial. Se nós não organizarmos, não há sucesso, não nos conseguimos adaptar. Não, um dia, uma semana, um mês é impossível, é impossível. Nós temos que conseguir organizar de forma que conseguimos encaixar isto tudo. A vida é um jogo e nós, se não jogarmos bem, nós, se não fizermos planos, não é só para comer, é para tudo: é para dinheiro, é para organizar a casa, é para tudo, tudo, tudo. É preciso planear tudo. É assim: eu preciso de planear tudo. Eu, se não planear o que eu gasto, eu, se não planear o que eu como, eu, se não planear a minha semana, se não planear o meu treino, eu não consigo fazer nada. Eu, quando não planeio, corre tudo mal. O mais certo é eu ficar no sofá o dia todo, se eu não planear as minhas coisas. Isso é, para mim, é fundamental planear
É exatamente como eu, exatamente como eu.
tudo.
Como é que tu fazes a tua organização? E esta pergunta é importante porquê? Porque nós temos aqui uma audiência bastante eclética, portanto, há homens, mulheres, mais novos, mais velhos, com família, sem família, mas temos aqui uma franja grande de pessoas que nos ouvem, que são muitas vezes mães. E que a maternidade, muitas das vezes, por falta de planeamento, às vezes por falta de ajuda, às vezes por excesso de trabalho, acabaram por ficar um bocadinho para trás e acabaram por se dedicar à família e dedicarem-se ao trabalho e dedicarem-se às vezes ao marido e ficaram para trás. Como é que uma pessoa que tem filhos e que tem uma família e que tem um trabalho de 8 horas, como é que tu consegues fazer crossfits e caminhadas? Como é que funciona a tua organização?
Eu acho que, em primeiro de tudo, quando se fala de mulheres, principalmente as mulheres, eu trabalho com mulheres, nós somos 40 mulheres juntas todo dia, e eu ouço, o que eu mais ouço é conversa de mulher. Portanto, eu acho que sou mulher numa alma de homem, porque eu não me identifico muitas vezes com as conversas das mulheres, e é horrível eu ouvir pessoas que trabalham comigo, com o mesmo horário que eu, já sem filhos, ou já com eles criados a viver noutras casas, e dizerem-me que não têm tempo para fazer as coisas. Eu acho isso horrível, porque o tempo é nosso, a vida é nossa, o corpo é nosso, portanto, o tempo é nosso, nós é que temos que o gerir. Eu tenho 24 horas, como toda a gente tem 24 horas, não há 50 horas, não há 60, não há 18, há 24 horas para toda a gente. Portanto, todos nós temos trabalho ou não, todos nós temos família ou não, todos nós temos o que nós tivermos, mas nós temos todos 24 horas. Portanto, nós temos que tentar, de alguma forma, organizar esse tempo de forma que haja tempo para o trabalho, que haja tempo para a família, que haja tempo para o lazer, porque nós precisamos de lazer e o nosso lazer pode passar por muitas coisas. Para mim, passa pelo desporto. Para mim, o desporto é o lazer e é o que eu gosto de fazer. Mas o meu dia começa às 5 da manhã. Eu às 5 da manhã estou a pé. Muitas vezes, antes de ir trabalhar, eu ponho roupa. Eu tenho uma casa, eu tenho dois filhos, tenho um marido. Eu, muitas vezes, antes de ir trabalhar, eu entro às 6h30. Eu muitas vezes ponho roupa a lavar, eu estendo roupa. Eu, à noite, no dia anterior, eu organizo os tachos, o que é que nós vamos jantar à noite. Eu deixo a mesa posta para eles com um pequeno almoço. Fica tudo organizado. As roupas têm que ficar prontas dos miúdos. Tem que ficar tudo organizado no dia anterior, o máximo o que der. As lancheiras ficam prontas, e dessa forma facilita tudo muito mais. Portanto, eu ponho-me a pé sempre às 5 horas. Muitas vezes faço muita coisa antes de ir trabalhar. Prefiro-me pôr a pé uma hora mais cedo. Eu não preciso dessa hora mais cedo. Eu bastava-me pôr a pé às 6h15. Eu estou a 5 minutos de casa do meu trabalho. Bastava-me pôr a pé às 6h15. Mas não, eu opto por pôr a pé mais cedo, adiantar muitas vezes coisas. Depois chego a casa, volto a adiantar as coisas para a janta, para ir buscar os miúdos à escola, para dar apoio aos miúdos. Depois vou treinar. E depois também tenho a minha hora de descanso. Eu, às 22 horas, às 10 da noite, vou sempre descansar, porque eu tenho necessidade e o nosso corpo precisa do descanso. Uma das coisas que eu não cuidava era o meu descanso, era o meu sono. Eu muitas vezes deitava-me à 1 e 2 da manhã e às 5 estava a pé. Andava completamente descontrolada e isso também não me ajudava na minha perda de peso. Eu tinha o meu cortisol muito alto, estava com uma pré-diabetes, estava tudo desregulado, e também acho que tinha muito a ver com a privação do meu sono. Eu dormia pouquíssimo, muito mal. Ainda hoje estou a corrigir o sono, eu corrigi muito o sono. Comecei a não ver televisão antes de ir para a cama, a não mexer em telemóveis, a pôr a luzinha baixinha. Houve uma reunião familiar com os miúdos, para eles são adolescentes, claro que eles não querem ir para a cama às 9 da noite. e houve reunião familiar que se não se a mãe ficasse doente, depois não havia quem lhes fizesse lanches, não havia quem os fosse buscar à escola, não havia nada disso, porque depois a mãe ficava doente e eles foram muito conscientes e respeitam muito às 9 horas aqui há silêncio e eu consigo descansar, porque trabalhar por turnos também não é fácil. Levantar tão cedo. É certo que às 3 horas estou livre, mas às 5, quando muita gente está ainda a levantar-se para ir à casa de banho fazer um xixi, eu já me estou a levantar para ir trabalhar, também não é fácil. Por isso, as 24 horas são iguais para toda a gente. Há outras pessoas que começam mais tarde, há outras que começam, trabalham 12, 13 horas, mas se nós conseguimos encaixar tudo, é preciso é haver uma organização. Se não houver organização, não se consegue encaixar nada.
É espetacular, estás a dizer isso, porque tu estavas a falar e eu estava a pensar não na Celeste com 42 anos, mas na Celeste de 20 anos. E perceber que essas duas pessoas já foram a mesma, não é? E agora, se calhar, essa Celeste dos 20 anos é uma sombra longínqua e que dificilmente até consegues pensar nela, porque vocês hoje em dia são duas pessoas completamente diferentes. E nós achamos que às vezes as questões relacionadas com os nossos hábitos são imutáveis, nós não conseguimos mudá-las de maneira nenhuma. E não é assim.
Não.
Nós podemos aos poucos ir melhorando a nossa percepção sobre nós próprios, irmos conseguindo as nossas pequenas conquistas, não se faz de um dia para o outro, ao ponto de olharmos para trás para uma versão mais frágil daquilo que nós somos hoje e não conseguimos reconhecer, não é? Tipo, quem é que era aquela pessoa que tinha 120 quilos? Quem é que era aquela pessoa que comia às escondidas? Quem é que era aquela pessoa que tinha vergonha de ir à praia ou de sair ou que não gostava do verão, não é? E tu, se calhar, hoje adoras a luz, gostas do
Oh,
calor,
Sandra,
gostas.
eu não tenho fotografias dos meus 20 anos. Eu tenho uma fotografia, acho eu, que até é que tenho nas redes sociais, uma ou duas. De resto, eu não tenho fotografias, eu não me lembro, não tenho, nem quero ter memórias, nem me lembro dessa altura, porque quase nada guardei. E é mesmo como tu dizes, são duas pessoas, mas uma ficou e outra continuou a caminhar. Não olho para o que foi atrás, parei de me criticar. Eu acho que a chave, muitas vezes no sucesso, é nós pararmos de nos criticarmos a nós. Parei de ouvir. Eu acho que muitas vezes nós nos criticamos tanto que nós ouvimos vozes atrás de nós, pensando que as outras pessoas estão a falar de nós, mas muitas das vezes nem estão, até estão ali para nos ajudar. Só que nós estamos numa crítica tão grande a nós próprios, que nós ouvimos tudo e mais alguma coisa, e muitas vezes até nem é o que se passa ao nosso redor, só que nós estamos numa negação tão grande connosco que tudo é horrível, que tudo é mau, sair à rua é mau, as pessoas vão falar e jantar com os amigos é mau porque os amigos vão reparar, porque eu não vou passar no corredor da mesa que é estreito, é tudo mau. Nós estamos numa negação tão grande connosco que tudo é mau, tudo é mau.
Vou-te fazer uma pergunta que eu acho que nunca fiz a ninguém, e muito menos nunca fiz a ninguém num podcast, e que eu acho que pode ser brutal. Nós vivemos agora numa era um bocadinho estranha. Nós vivemos numa época em que alguns grupos e alguns movimentos procuram a simpatia das chamadas minorias com a linguagem do politicamente correto. E se, obviamente, nós fazermos bullying e gozarmos com pessoas que precisam de ajuda, é completamente errado, como é óbvio. Por outro lado, nós também desvalorizarmos situações de doença como se estivesse tudo bem, na minha opinião, também não é grande coisa. Então, tu, já tendo feito o caminho em que passaste de uma obesidade mórbida e tens por objetivo agora normalizar a tua composição corporal nos próximos 6 meses, o que é que tu achas sobre isso? Daquelas fotografias, daquelas modelos obesas nas revistas, como se isso fosse quase como um romper com o padrão de beleza. Como se nós estivéssemos só a falar de beleza, não estivéssemos a falar também de saúde.
Exatamente, é sim, exatamente. O problema está mesmo aí. É haver uma troca de beleza e não focarmos no principal, que é a saúde. Eu vou-te dizer que uma das coisas que eu faço o CrossFit é pela forma como eles, pelo menos na nossa box, a forma como nós ajudamos as pessoas. Às vezes também tem a ver connosco, não é com os outros. Porque uma das coisas que eu gosto lá é que quando chega alguém com formas redondas, e eu que já passei pelo mesmo, quando eu tentava ir para um ginásio que não ia, eu acho brutal quando uma pessoa redonda vai para um ginásio, eu acho brutal, eu acho que é de uma força enorme. E então quando alguém aparece no CrossFit assim, principalmente que seja uma mulher, que já me passaram muitas pelas minhas mãos, quando há um treino de equipa, que lá usa-se muito, no CrossFit há muito treino de equipa.
Nós temos ao sábado cá em Torres.
Uma das coisas que me arrepia é aquela pessoa que está ali, ninguém, não haver, quase nunca há ninguém que queira ficar com aquela pessoa, quase nunca. Eu vou sempre, aliás, eu sou sempre a primeira a dizer, eu vou, eu faço com a Ana, eu faço com o Miguel, eu faço isto, e depois ao fim eles agradecem, porque eu puxo por eles, eu não tenho pena deles, eu sei que lhes custa e não tenho pena deles. E então o que eu acho horrível, né, nestas publicidades que agora há, é um incentivar, eu acho que isso é um incentivar à não saúde, não é? Não, não se trata de ser gordo, não se trata disso, de ser mais redondo. Eu também sou redonda, mas graças a Deus agora tenho saúde, não é? Eu acho que é um incentivar à obesidade, é um incentivar à descontração, é um incentivar ao não te manchas, é um incentivar, olha, tu és assim, continua. Acho que é um incentivar. Claro que as modelos de 40 quilos também é uma coisa horrível, mas
Exato.
ali um meio termo, haver um meio termo e não um do 8 para 80.
Mas tu sabes que é muito mais fácil, se calhar, haver uma revolta generalizada para as modelos de 40 quilos do que para uma modelo de 100 quilos.
Claro. E
Pronto,
nos dias que correm.
e nos dias que correm é complicado. E é o que estás a
Exatamente.
dizer, ninguém precisa de ajuda para ser medíocre, toda a gente sabe como é que isso se faz.
Claro.
E tu começaste por dizer isso em todas as áreas, não é? Porque a chave da vida não é nós sermos os melhores do... Bem, poderia ser sermos os melhores do mundo numa área, sermos altamente desequilibrados e conseguimos ganhar milhões com isso, não é isso que eu estou a dizer. Mas a chave de uma pessoa normal é o equilíbrio.
Exatamente.
E o equilíbrio quer dizer o quê? Ainda ontem estava a falar com uma grande amiga minha e ela estava a falar sobre os movimentos das mulheres, da beleza real. Eu disse, epá, por amor de Deus, não me fales sobre isso. Os homens não estão à procura na rua de supermodels. Os homens procuram companheiras normais. Não há nenhum... Os homens também são normais. Ninguém está à procura de uma mulher com 1,70 m, com os olhos azuis, um cabelo louro e com 55 kg. Ninguém está à procura disso. Agora, é importante é perceber que há uma diferença enorme entre 90 kg e 65 kg. E uma diferença que tem a ver com aquilo que acabaste de dizer, com saúde. E nós estarmos, no fundo, a criar incentivo para nós não estarmos na nossa melhor versão, ok, nós estamos a falar sobre composição corporal. Então, e se falássemos sobre alcoolismo? E se falarmos sobre droga? E se falarmos sobre dívidas bancárias? Nós devemos incentivar as pessoas a estarem na sua pior versão? Ninguém precisa
Exatamente.
disso. As pessoas precisam de exemplos que sejam inspiradores, que digam assim: epá, a Celeste conseguiu, eu também posso conseguir. Agora, não caindo na armadilha do facilitismo, não é? Do eu vou conseguir isto de hoje para amanhã, a tomar uns comprimidos, a fazer uma estratégia qualquer absurda, porque isso já sabes qual é que é o resultado que vai dar, não é? Uma pessoa
Não.
que acha que vai mudar de um dia para o outro, epá, é mais uma despesa que vai ter, é mais dinheiro que vai deitar pela porta fora e os resultados vão ser os do costume, que é depois voltar a engordar tudo outra vez.
E ainda são piores, exato. Eu já fiz disso e é do pior que pode haver. E é das tais coisas que eu olho para trás e eu digo, eu não sei como é que fiz isto. É das piores coisas que se pode fazer, além de estarmos a dar cabo da nossa saúde dentro de nós, não é? Nós estamos a enferrujar-nos a nós próprios.
E mais, sabes que a pior coisa que pode acontecer é tu falhares contigo, não é? Porque se
Claro.
tu falhas contigo, tu vais reforçar as crenças negativas em relação a ti. E
É
uma
assim.
pessoa que passa por excesso de peso, quanto pior forem as crenças em relação a ti, pior vai ser, não é?
Eu quando tomo, ou quando tomava algo para me tentar ajudar a emagrecer, o que é que eu estava a fazer senão a camuflar? Eu estava a camuflar aquilo. Se eu não me estava a alimentar bem, se aquilo me fazia perder alguns quilos que não fazia, Mas na minha cabeça aquilo, psicologicamente, eu achava que fazia. E quando nós metemos uma crença na nossa cabeça, é forte, é muito forte meter aquilo na cabeça. É uma crença que nos leva a caminhos terríveis. Mas eu, se metia aquilo na minha cabeça, e se eu não cuidava a minha alimentação, o que é que eu estava a fazer se não tapar o sujo?
É tapar um buraco da sala com um tapete.
Exato, pegar num tapete e tapar. Mais nada, ele estava ali, ele continuava. Por isso é que nós nunca vamos ao sucesso, por isso é que eu nunca conseguia grandes resultados. Por isso é que eu estava sempre igual, não é?
É tentar resolver coisas que demoram anos no mês.
Eu neste momento estou eu neste momento estou super descontraída. Super mesmo, uma relação, eu estou com uma relação top com a minha comida, eu trato-a por tu, eu nunca tratei a comida por tu, eu tinha medo dela, estás a ver quando foges de alguém que tens medo? Eu tinha medo da comida, e eu, oh fogo, eu queria comer aquilo, mas eu não vou comer aquilo vai-me fazer mal, aquilo vai-me estragar o meu plano. Eu tinha medo da comida, é uma coisa estúpida, eu tinha medo, eu fugia daquilo, agora não. Eu é que trato a comida por tu, eu mando na comida. Se eu a quiser comer, como. Se eu achar que não a devo comer, não como. Eu desfruto de momentos à mesa com os amigos, que eu nunca tive momentos assim. Eu estou ali, desfruto das coisas. Agora eu consigo gerir o meu orçamento alimentar de forma a poder sair. Sem sentimento de culpa, sem aquela coisa, não posso, sem aquela crença na cabeça. Porque às vezes nós metemos uma crença na cabeça e é muito difícil sair desse ciclo. É uma coisa viciante, é de loucos, sinceramente é de loucos. É tão fácil, agora é fácil, é descontraído. Eu consigo ter um orçamento grande, um orçamento calórico grande, que me permite comer de uma forma descontraída e sem ganhar peso. Percebes?
E a
não
perder
ontem fui
gordura.
comer, comi bem, comi uma sobremesa e estou tranquila, não vai pesar em nada no meu peso, não vai pesar em nada. Não, se eu tinha coisas de sobra, eu consigo gerir perfeitamente. Não, não tem qualquer problema.
Diz uma coisa, Celeste, para nós terminarmos aqui a nossa conversa, se pudesse dar um conselho a pessoas que nos estão a ouvir e que estão com vontade de começar a fazer alguma coisa, o que é que tu dirias?
Portanto, o meu pensamento, ter uma família, ter filhos, ter uma casa para arrumar, ser mulher, ter mais de 40 anos, não é desculpa para nada, não é motivo para não podermos cuidar de nós. Não se desculpem nos outros. A vida é nossa, o tempo é nosso, o corpo é nosso. Façam a sua manutenção para ele não ficar doente, colapsar e morrer. Não merecemos isso quando o motivo é a nossa leveza inconsciente por nós próprios. Não o façam por vocês e por quem vos ama todos os dias. Sigam o Alexandre, sigam outras pessoas que se identificam, mas façam algo. Tenham atitude, tenham garra. Mantenham um sistema simples, sustentável, delicioso, que consigam cumprir todos os dias e com isso atingirem os vossos objetivos. Ponham de lado a ideia dos metabolismos lentos e trabalhem, dediquem-se e namorem muito o vosso corpo. É nele que vivemos todos os dias. Merece ser bem tratado. E é com este pensamento que termino. O poder está dentro de nós.
Esta mulher é tão organizada que escreveu um texto, já viram isto? A Celeste estava em pânico com o podcast, e então normalmente as pessoas que têm medo são as que se preparam melhor e as que depois, claro, obviamente, aparecem nos sítios preparados. Olha, Celeste, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado
Obrigada,
mesmo.
Iel. Obrigada.
Foi um prazer falar contigo. Esta conversa vai chegar a muita gente. E é sempre bom que essas pessoas que estão do outro lado, que às vezes estão sozinhas e que não têm apoio, que não têm ajuda e que não têm às vezes um gatilho para começarem a fazer alguma coisa, é espetacular ouvirem pessoas como tu e como outras pessoas que já participaram também aqui no podcast que realmente criaram essa mudança. E obviamente que agora este trabalho que eu estou a fazer contigo é apenas a ponta do iceberg, que o teu processo de mudança tem muitos outros intervenientes, já começou também há muito tempo. Já há muitas coisas que tu também incorporaste de outros profissionais e de outras pessoas que te ajudaram, e obviamente fico muito contente por te ajudar a fazer este caminho final, esta parte final, até à
Exato.
tua melhor forma de sempre.
Exato, porque isto é para a vida. As pessoas que se mentalizem que isto é para sempre. Nós temos que andar sempre nisto. Não é por um mês, não é por um ano, é para sempre.
É como tomar banho, como falámos há bocado.
Exato, exato. Sem dúvida.
Celeste, grande beijinho, muito obrigado pela tua participação e um abraço a todos que nos estão a ouvir.
Obrigada.
Tchau, tchau.
Tchau.